Sinuca de bicos.
Sinuca de bicos. Sinuca de bicos.
Bem-vindos ao Sinuca de Bicos, um podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia, humor, tudo numa tacada só. Eu sou Ana Clara, mãe da Elis, de 3 anos e quase 4, e eu tô muito cansada, gente. Tipo, exausta.
Eu sou a Aline, falo de Brasília, sou mãe da Laís, de 4 anos, e eu não sei nem o que dizer.
Eu sou a Melissa, falo de Florianópolis, sou mãe do Henrique, de quase 5 anos, e meu cérebro não funciona mais.
Então, gente, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Brincadeira, a gente tá aqui numa segunda-feira, quase 11 horas da noite, reunidas pra compartilhar com vocês esse nosso cansaço. Só para não deixar vocês sem mais um momento de conversa com a gente. Então, depois dos recadinhos, a gente vai falar sobre esse esgotamento que a gente sente com maternidade.
Se você gosta do nosso trabalho, quiser falar com a gente, comentar, mandar suas contribuições, suas sugestões, suas críticas, a gente está disponível no e-mail pelo sinucadebicos@paizinho.com e nas redes sociais tudo/sinucadebicos, no Instagram, no Twitter e no Facebook. A gente tenta interagir com vocês numa velocidade possível. Quero dizer que os e-mails estão em atraso, mas estão lidos com muito carinho e prometemos responder. Responderemos.
Uma hora dessas.
Uma hora dessas. Se eu não responder e vocês se ouvirem no Na Caçapa, também tá valendo, tá, gente?
Isso aí é Victor Style.
Isso, exatamente. Victor Style. Pra quem não entendeu a piada interna, escutem o Tricô de Paz.
E se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, você pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/sinucadebicos. Contribuindo com qualquer valor a partir de R$5, você pode participar do nosso chat, que é o Boteco do Sinuca, no WhatsApp, e conversar com a gente e com mais um monte de gente legal que tem lá no grupo. Então, se quiser, venha participar do nosso grupinho seleto.
Eu queria aproveitar para mandar beijos das sinuqueiras para os bebês mais novinhos da praça, que são o Daniel, que é filho do Edson, e o Dante, que é filho da Renata Broto, que é nossa apoiadora. Um beijo para as famílias.
Yay.
E agora vamos para nossa pauta. Então, mulheres, estamos aqui reunidas neste momento para falar dessa dura realidade que é o cansaço que nos pega neste momento mesmo. Neste momento, tipo, segunda-feira, 11 horas da
noite. Neste momento, neste contexto, né? Nesses últimos tempos, enquanto grupo, né?
A gente tem falado um pouco, né, nos nossos últimos episódios, do quanto a gente tá tendo dificuldade de se organizar aqui pra fazer, mas é que é isso, o cansaço bateu na gente, espancou, na verdade, a gente, e não estamos conseguindo nos recuperar. Mas é isso, né, eu acho que, eu não sei vocês, assim, a Elis já não é mais uma criança que acorda muito à noite, ela dá um pouco de trabalho pra dormir e tal. Então, dormir exatamente esse tipo de descanso não é um descanso que eu não tenho mais hoje, mas eu acho que é o descanso mental mesmo, porque as conversas exigem uma disponibilidade mental e emocional, assim, muito maior do que quando ela era muito bebê, assim. Eu acho que isso tá me exaurindo de uma maneira que eu nunca imaginei na minha vida.
Sabe que esses dias eu tava pensando nisso também, que eu ando tão cansada, assim, quando a Laís dorme, eu quero dormir.
Uhum.
Eu deixo tudo pra fazer de noite, né? Porque, assim, eu trabalho de manhã até uma e meia, 2 horas eu tô em casa, e aí normalmente eu passo a tarde com ela. E ela é uma criança que demanda, assim, ela tá 4 anos, ela também não é mais um bebê, muito pelo contrário, ela já tá super menininha, linda, maravilhosa, falante, tagarela, esperta e tudo que você quiser. E ela é uma criança que demanda muito, ela quer o tempo todo, né, somos só nós duas aqui à tarde, né, ou mesmo que esteja eu e o Léo eventualmente esteja em casa, é assim, é uma criança que demanda, ela não fica, ah, vou lá brincar sozinha, fazer meu desenho, faz suas coisas aí, vai tomar seu café, não, assim, tudo junto. E, cara, quando ela vai dormir, no final da, né, pelas 9 da noite, é isso, assim, eu janto com ela pra não precisar jantar, eu tomo banho com ela já, né, resolvo minha vida. Em tese, eu só preciso arrumar a mochila da escola e dormir. Eu nunca consigo dormir antes da meia-noite. Mas é um cansaço. É uma coisa louca. E ela não é bebê mais. Eu ficava pensando nisso. Como é que a gente sobreviveu ao bebê? Que acordava 7 vezes à noite. Porque ela não acorda. Ela dorme a noite inteira. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. De verdade.
É, eu tenho essa mesma sensação. Também fico me perguntando como que eu aguentei fazer tanta coisa. Quando ele acordava 20 vezes à noite, ele acordava de 40 em 40 minutos. E no outro dia eu dava conta das coisas. E agora eu tô num nível assim... E não é... É assim, eu acho que também tem muito a ver com a demanda de fora, assim. Porque como a gente para de estar naquele mundo, assim, 100% voltado pra criança... Eu já tô querendo fazer mais coisas, né, no meu trabalho, eu já tô querendo, enfim, ter um resto de vida social, a gente já tá querendo aproveitar outras coisas e aí acaba que a demanda fica demais, né? E é isso também, o Henrique é, o apelido dele é máquina de falar, às vezes a gente chama de rádio, né, é aquele rádio ligado assim o dia inteiro, ele acorda às 7 da manhã, ele levanta da cama falando assim, mamãe, sabia que no Minecraft se a gente pega obsidiana e coloca, faz o portal e vai pro Nether, e ele, nossa senhora, é assim o dia inteiro,
assim,
até
também,
a hora de dormir,
mas também.
Então é o tempo inteiro e eu só fico falando, sei, é mesmo, E enquanto ele tá falando e eu tô respondendo, eu tô resolvendo problema, né? E a minha cabeça tá funcionando, pensando nas coisas que tem que fazer, resolvendo as paradas. Então, eu me sinto, assim, constantemente interrompida. Eu não consigo chegar em nenhum pensamento até o final, assim. E aí, eu acho que isso que me cansa muito, né? Porque a gente não consegue ter aquela continuidade, assim. Às vezes eu tô falando com o Rodrigo...
Porque a gente também quer dar atenção pra eles, né? Porque às vezes eu fico fazendo esse aí ela fala, né? Mãe, você não tá fazendo o que eu te pedi. Desculpa. Eu falo, gente, que coisa ridícula. Eu tô dando atenção pra minha filha. Tô falando comigo, pelo amor de Deus.
É, mas tem hora que realmente não dá, né? Assim, tem hora que a gente tem que fazer outras coisas. E o Henrique, ele ainda não entende, assim, tipo, ah, agora a mamãe tá ocupada, tá? Mamãe não pode dar atenção pra você. Ele fica, tá bom, então, aí você vai fazer isso aqui pra mim? Aí você, tipo, é como se eu não tivesse falado nada. Ele simplesmente não absorve aquela informação, é muito engraçado. Então, é isso, né? Eu acho que é muito esse cansaço da demanda deles, assim, que muda. Total. Não é mais uma demanda física, mas é uma demanda mental, né? E as tretas vão mudando, então agora tem assim, tipo, ele conta as paradas da escola e ele volta contando assim, ah, porque fulano não quis brincar comigo, ele falou que eu sou chato, e a menina lá falou não sei o que lá, então é um negócio assim que não dá pra resolver rapidinho, sabe, tem que conversar, tem que explicar, tem que ajudar ele a processar aquilo e tal, então demanda assim uma força mental, né, de...
É uma pessoa que, graças a Deus, né, por um lado, que coisa maravilhosa, são pessoas que interagem, que estão crescendo lindamente,
sim,
inclusive, né, assim.
Mas dá um trabalho fodido, gente.
É verdade. Isso que você falou, tem muita, eu tava pensando, Mel, que você falou, negócio do trabalho, né, pra mim fez muito sentido, porque esse ano, em especial, neste semestre, eu tô pensando, tô fazendo muitas coisas diferentes no meu trabalho, assim, sabe, tô mudando de área... Resolvi fazer uns. Fiz uns cursos de instrutoria interna nos horários diferentes. Aí fiquei com o dia meio picado, mudou a rotina, assim, sabe?
Uhum.
Aí tem um negócio de organizar a rotina da Laís, porque eu não vou chegar no horário em casa naquele horário. E isso acontece, aí tem que mudar meu outro dia, que é o dia do Pilates, porque pego o dia do Pilates, aí tem que mudar tudo, a gente,
é
não sei o quê.
Aí
muda e tal, não sei o quê. Aí inventei de fazer um curso de especialização, que é só um final de semana por mês, mas é isso, sábado e domingo, daí não tem, na emenda, uma semana na outra, e assim vai, e é interessante isso mesmo, porque a gente também se permite, né, fazer outras coisas, já que eu posso dormir a noite inteira. Amém. Finalmente, gente, existe esperança, eles vão dormir a noite inteira. E vocês não vão estar menos cansadas.
Obrigada.
Essa, a gente tem uma boa notícia e uma má notícia.
Que horror. Ai, gente, o povo foi deixar de apoiar o sinuca nesse episódio.
Não, eu fico até um pouco mais aliviada de ouvir isso de vocês, porque, assim, eu achei que essa carga estava sendo muito por causa da separação, né? Assim, uma demanda dela maior. Eu acho que tem também. E ela agora tá com a ficha caindo do que tá acontecendo. E de uma rotina que, assim, uma parte o Hélio assumia no dia a dia e agora não assume mais. Então, eu tô tendo que dar conta sozinha dela de manhã. Então, eu tô acordando, tipo, uma hora mais cedo pra poder dar conta disso. E depois, como eu tenho que dar conta de várias coisas até colocar ela pra dormir. E aí, só tem eu pra enrolar.
Não dá pra você falar, vai ali que eu vou, né? Dá um tempo pra mamãe.
Então, eu achei que esse cansaço vinha muito disso, mas, assim, que bom que ela também tá dentro da normalidade esperada pra idade, sabe? Porque eu fico pensando o quanto pode ser saudável essa alta demanda, assim, né? E se tá todo mundo nessa vibe, então tá tudo certo.
Eu acho legal, assim. Não, desculpa, fala.
Mas, cara, é muito cansativo, assim, porque ela sacou que eu entro nas enrolações dela, do tipo, quando ela começa a me enrolar pra fazer as coisas, eu fico mais em cima, então ela tem mais atenção, então ela fica enrolando mais pra que eu fique mais em cima, e, cara,
uhum.
Enlouquecedor. Uhum. Até a hora que eu falo assim, olha, eu não quero brigar com você, mas a gente vai brigar, filha.
Exatamente. É a mesma porque conversa que a gente tem.
Porque eu tô muito cansada. E aí ela começa a baixar a bola, sabe? Mas, assim, eu tô tendo que ter esse nível de conversa com ela. Diz assim, olha, eu estou cansada e o que você tá fazendo não tá sendo legal, tá me irritando e a gente vai acabar brigando e eu não quero brigar com você. Como é que a gente pode resolver isso? Você pode me ajudar? E aí ela começa a baixar a bola, porque senão, cara, eu vou ficar a doida, vou começar a ser aquelas mãe doida que grita o tempo todo.
Não, aqui rola isso, essa conversa, todos os dias, assim, 100% dos dias, né, entendeu? Uhum. Porque é isso, entende? É na hora do almoço, na hora que a gente tá com mais pressa, na hora que tem que ir pra escola, na hora que tem horário. Aí ele começa a enrolar, ele começa a inventar a história, porque ele sabe que assim ele vai ter atenção, né? Então, é um pouco aquela parada da atenção indevida, da disciplina positiva. E, por um lado, eu acho que é natural, ele é inteligente, né? E assim, ele tá, entre aspas, manipulando de um jeito que ele sabe que traz um benefício também, entre aspas, pra ele, né? Porque é um tipo de atenção que também não é a ideal que a gente gostaria de dar pra eles. Mas na correria do dia a dia, eu acho que é o que acontece, né? Assim, não tem jeito. A gente tem que falar essas coisas e tem que passar por essa situação, assim. Eu acho que tem muito dessa coisa da não sei, assim, acho que um pouco da maturidade deles, porque eu vejo muito isso nas outras crianças, né? Então, tipo, eu tenho um spoiler do que vai ser no futuro, porque a nossa vizinha aqui, que é a melhor amiga do Henrique, ela tem exatamente um ano a mais que ele, né? Ela acabou de fazer 6. E então eu vejo, assim, como é que ele vai ser mais na frente, porque eles são idênticos, tipo, a cópia, assim, a personalidade igual, sabe? Então, eu vejo que, assim, quase todos os comportamentos dele são muito parecidos. Ela reage da mesma maneira, e ela também é filha única, então tem toda essa questão, né? que é muito bom eles conviverem até por isso, assim, porque eles acabam brigando, acabam fazendo aquela coisa que irmão faria, né, de competir e tal, e isso é bom até pra eles aprenderem a conviver com essa situação, mas que é engraçado é, assim, porque a gente vê exatamente igual, tipo, às vezes eu escuto, aqui em casa eu consigo escutar, né, às vezes eu escuto a briga lá em cima pra escovar o dente, por exemplo... Aí eu fico em casa pensando assim, graças a Deus, não sou só eu que tenho que berrar na hora de escovar os dentes. Então rola aquela coisa assim, ai, que alívio. É horrível, né? Mas a gente não tem muito parâmetro, né? Essa parada de a gente tá muito isolada das outras mães e das outras crianças, a gente não tem muito parâmetro de se a nossa criança tá se comportando, né, do jeito que deveria. Aquela história que também não, né? Uma coisa assim, a criança ideal, né? Também não existe, mas enfim.
E a Laís, esses dias, essa semana, sei lá quanto tempo, não sei se coincidiu com essas minhas mudancinhas de rotina, não foram assim tão grandes, não passei tanto tempo longe dela, mas mudou um pouco, né? Assim, agora vai voltar mais ao normal. Mas ela tá super demandante, assim, com muita atenção. Toda vez que tá perto de mim, ela quer atenção e é um... aí finge que é nenê e se joga no meu colo e quer que carregue pra lá,
nossa,
e pra cá.
Nossa, pelo amor de Deus.
Ela chega, mas ela finge que é nenê mesmo, é a brincadeira dela. Ela vem falando, tá, 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 e vem no meu colo, batendo as mãozinhas assim, tá, 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 mamãe.
Aí eles falam, toca a minha falda. Né? Com a língua na boca, de toca a minha falda. Também, também.
Faz igual,
chega,
gente.
Dessa vida de fralda.
Ai, bichinhos. E ela já tá super, ela tá super sensível também, sabe? Tudo que... ela tá sendo meio que um termômetro pra mim de quando eu me descompenso, assim, né? Porque eu acho que eu devia estar me descompensando muito, porque agora toda vez ela fala, não fica brava. Você não vai ficando brava não, né, mamãe?
Mesma coisa que ele, né?
Fica muito bem.
Ele olha pra mim, às vezes quando eu tô cansada, se eu tô bem parada, ele olha pra mim e fala assim, por que você tá com essa cara, mamãe? Aí eu falo, não, é porque eu tô com sono. Ah, tá. Ele faz assim, tipo...
Não, é quando a gente tava jantando e ela vai enrolando, né? Eu conto uma história, conto história. E ela sabe comer sozinha, mas o almoço e a janta, ela simplesmente não rola, entendeu? Não é uma questão motora, é uma questão, sei lá do que ela come, às vezes umas colheradas, mas não termina que trem sozinha, aquela refeição. Aí vai conversa, não sei o que, aí você tem que ficar, filha, ó, a boquinha tá vazia, vamos botar a colher na boca. Filha, aí ela com um brinquedinho na mão, filha, olha só, você precisa dessa mão pra comer com sua colher. Então, como assim, ó, se não der pra comer com o brinquedo da mão, mamãe vai guardar esse brinquedo lá em outro lugar, tá bom? E a gente, aí ela ficando lá, era um imãzinho com uma carinha que ela ganhou. Ela tava lá sacudindo ele. Filha, a boquinha tá vazia, vamos deixar aqui na mesa e pegar a colher? Lá, 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 lá. Aí eu peguei e segurei a mãozinha dela, tranquila, até então, né? Assim, na minha cabeça eu já tava, ai meu Deus, meu Deus. Mas eu fui assim, segurei a mãozinha e falei, filha, aqui ó, sua mãozinha, a colher. Ela, você tá ficando brava? Você já tá brava? Falei, não, filho, eu não tô brava, mas assim, pode ser que eu comece assim... a ficar, se você continuar não ouvindo o que eu tô falando, porque tipo é muito cansativo isso. Falar e você não me ouvir.
Nossa, exatamente igual, gente.
Aí eles falam assim, mamãe, eu vou fazer o que você me pediu, tá? Não, que outro dia eu cheguei, eu tava muito cansada, eu tava num dia ruim, assim, muito difícil. E ela falando, eu, Elis, vamos dormir. Aí ela me pisoteava, ela subia em cima de mim. E ela falava, e ela queria ler outro livro. Eu, Elis, por favor, para, não sei o quê. Aí chegou uma hora que eu falei assim, é o seguinte. Aí ela pisou assim em mim de novo e me machucou. Aí eu tirei ela de cima de mim e falei assim, é o seguinte, você me machucou, já te pedi várias vezes pra você não ficar em cima de mim. Eu estou cansada, eu estou brava, eu estou triste. Então é o seguinte, você quer dormir, você dorme. Você não quer dormir, você não dorme. Eu vou dormir, eu vou até o banheiro, eu vou escovar os meus dentes e eu vou deitar na cama e eu vou dormir. Aí levantei da cama, aí ela veio atrás, aí pediu pra escovar os dentes, escovou os dentes com a cara bem feia. Escovei meus dentes, deixei ela terminando de escovar os dentes sozinha, voltei pra cama, ela veio, subiu na cama pelo outro lado. Deitou do lado dela, deitei de costas dela e comecei a chorar. Porque tem isso, né? Tipo, é importante dizer que a gente tem esses momentos de cansaço que a gente só quer deitar. Porque às vezes eu só quero um momento para que eu possa, enfim, deitar e chorar sozinha em paz. E claro. Nem isso eu consigo ter. E aí comecei lá a chorar e isso aqui. Aí daqui a pouco ela veio, mamãe, mamãe. Aí eu virei pra ela, aí ela pôs os bracinhos assim no meu ombro e ficou dando um sorriso como quem diz, eu quero te animar, mamãe.
Ai, meu Deus.
Aí eu falei assim, ai filha, eu tô muito cansada e muito triste, eu preciso descansar. Aí ela, tá bom, mamãe, com aquele sorriso bem forçado, assim, e ficou fazendo carinho no meu rosto, aí eu, ai, filha, obrigada, viu? Aí ela dormiu a noite inteira com a mão no meu rosto, assim, eu falei, gente, é por isso que eu tenho filho, sabe? Aí no dia seguinte que ela veio com essa, ela começou assim, mamãe, eu vou fazer o que você tá pedindo, tá? Daqui a pouco ela falou de novo, mamãe, eu vou fazer o que você tá pedindo, tá? Aí na hora de dormir eu coloquei ela no meu colo e falei assim, filha, a mamãe ama muito você, você é a coisa mais importante da minha vida. Ontem eu tava muito triste, muito cansada, mas não era com você que eu tava triste, tá? Não foi você que me deixou triste. Então você não precisa ficar preocupada com isso. Meninas, mas ela deu um sorriso, um abraço, com um alívio.
Tipo assim, era isso que eu tava
que
pensando,
eu me senti,
né?
Muito mal. Porque ela tava achando que eu tava triste e brava
com
ela, sabe?
Uhum.
Mas eu acho que foi muito importante dizer pra ela isso. Porque aí ela entendeu, assim, que tem um cansaço que é meu e que não tem a ver com ela. Mas que ela precisa respeitar porque pode afetar ela de qualquer jeito, né?
Uhum.
Mas aí depois eu tenho que explicar de novo.
Sempre.
Mas no final é isso, né? A gente tem filho pra isso, pra cuidar da gente.
É um paradoxo de emoções, né? Assim. Já, porque
nossa,
tinha
total.
Parte de você que estava muito brava com ela, porque ela não queria dormir. Mas isso não era o grosso,
sim,
né? Da coisa, né?
Aham, aham.
É, que na verdade, assim, eu tenho muito essa coisa por causa da dor nas costas, né? Eu tenho muita dor e tal. Então, tem dias que eu tô com muita dor. Tipo, eu não consigo... Não dá pra ficar sentada, não dá pra ficar em pé, não dá pra ficar deitada. Qualquer posição dói, sabe? Então, é um negócio, assim, realmente me tira do sério. E nesses dias eu não consigo, sabe? Às vezes eu não consigo brincar, às vezes eu não consigo fazer piada, às vezes eu não consigo... Não tô bem, realmente não tô bem. E aí eu já aprendi a falar isso pra ele, ó, filho, a mamãe hoje tá com muita dor, a mamãe precisa que tu me ajude, porque eu não tô conseguindo. Então hoje vai ser assim, vai ser tudo quietinho, vai ser tudo com calma, que é pra... Aí agora ele já entendeu, assim, sabe? Ele já sente pela minha... Aí no começo ele dizia, não, mas eu vou fazer massagem, não, mas eu vou botar uma almofadinha nas tuas costas. Ele tentava me ajudar, né? Mas assim, claro que não adianta, então, tadinho.
Hoje,
mas... faz parte da vida, né? Assim, eu tô tentando aprender isso, assim, eu me culpava muito por causa dessas coisas, né? Falava assim, porque... briguei com ele num dia que eu não tava bem, e eu não podia ter brigado com ele, eu não podia deixar ele ver que eu tava triste, né? Mas a gente, já conversei com isso, com vocês várias vezes sobre isso, ó, meu cérebro tá derretendo. E eu acho que eu cheguei nessa conclusão, assim, realmente é importante pra eles, várias coisas saem daí, né? Uma é saber ler as outras pessoas e compreender que as outras pessoas têm todo um universo de sentimentos que não envolve necessariamente eles. Assim, que eles não são a causa daquilo. Porque a criança, por natureza, é egocêntrica,
tudo,
né?
Tudo é deles, né?
Então,
tudo é por causa deles. Para eles e por
exatamente.
Causa deles, né?
Faz parte do desenvolvimento emocional deles, né? Então, em determinado momento, eles precisam entender que nós somos pessoas separadas deles e que a gente tem as nossas questões que não tem nada a ver com eles. Eu acho que isso é saudável, né? E, por outro lado, também tem uma questão de eles aprenderem a respeitar o limite do outro, seja o outro quem for, inclusive a mãe, o pai, né? Os irmãos,
sim,
enfim. Que uma hora tem um limite, assim, que a gente fala, olha, agora não deu, ultrapassou meu limite, né? Então, É claro que tem horas que a gente consegue botar esse limite assim tranquilamente, conversando e falando. E tem horas que não dá, tem horas que é gritando, tem horas que é batendo porta, isso já aconteceu aqui em casa. E vai continuar acontecendo, isso é inevitável, a gente perde paciência, né? A gente é humano, não tem jeito, assim. Eu tenho gritado muito com ele, assim, mas eu acho que também tem uma questão, como ele fala muito, nossa, gente, ele fala, é tipo, eu falo muito, né? Eu sou uma pessoa que falo muito. E eu sempre falei muito com ele. Aí agora eu fico pensando assim, puta que pariu, eu devia ter ficado mais quietinha quando ele era neném, eu acho que não ia ter estimulado tanto, né? Mas ele fala demais. Então, assim, tem horas que ele fica... Eu tô tentando falar uma coisa importante pra ele e ele não presta atenção, a não ser que eu fale assim, ó, Henrique, para de falar! Aí ele para, ele olha pra mim assim, daí eu consigo me comunicar com ele e falar a coisa tranquilamente, porque senão ele não para, gente. Eu não sei como que faz pra não gritar com uma criança dessa, assim. Tipo, talvez tenha uma criança que é quietinha e que escuta quando a gente fala da primeira vez, assim, mas eu acho que não é minha experiência aqui em casa ter uma criança que escuta as coisas da primeira vez, né? E eu acho que, eu arrisco dizer que essa criança não existe.
Laís também não escuta da primeira vez, não.
Não. É uma... O que eu tenho feito, assim, pra não gritar é chegar, tipo, Elis, olha pra mim, filha. Pegar pelo ombro mesmo, assim, sabe? Falar, olha pra mim. Você tá me ouvindo? Tá ouvindo o que eu tô falando? Porque...
E às vezes, quando eu pego ela mas pelo ombro, não. Ela começa a chorar e fala, ah, o que foi, filha? Você me empurra! Você me
ai,
puxa!
Pelo amor de Deus!
Já passei por isso também.
Você me segurou, eu estava fazendo não sei o quê. Oh, meu Deus.
Mamãe! Eu queria perguntar pra vocês como que é as outras pessoas em volta, assim, porque eu tô com a seguinte situação, né? Eu tô morando no fundo da casa dos meus pais e eu entendo bastante que esses processos da Elis fazem parte da idade dela e da situação que a gente tá vivendo agora, né? Mas, assim, meus pais não. E aí rolam umas conversas do tipo, você precisa dar limites pra essa criança, cara. E, assim, é muito cansativo, porque a Elis vai fazer 4 anos, sabe? Aí faz 4 anos que eu tô falando de uma criação não violenta, de uma criação da conversa, no respeito, de entender os processos dela e tudo mais. E eu entendo a Elis como uma criança que, apesar dessas reações dela, quando ela entende que o negócio é sério, ela para, ela respeita, entendeu? Ela não passa de grandes limites, assim... Principalmente com outras pessoas, sabe? E eu percebo que quando ela não vai parar e que as outras pessoas vão elas perder a paciência, eu tiro ela dos ambientes, entendeu? Uhum. Então, assim, não foi uma vez ou duas que eu catei lá no colo, lá na minha mãe, e falei, não, agora a gente vai pra casa, porque ela deita no chão, ela chora, ela faz essa do tipo, você me machucou, que não sei o quê. Então, cata ela do colo e tira ela de lá. Mas, assim, eu vejo que claramente as pessoas estão esperando que eu fale pra ela calar a boca e que não é assim, que ela tem que ficar quieta e me respeitar e que ela tá fazendo escândalo à toa. Cara, eu não sei quem me irrita mais.
Cansativo, né?
De verdade. Porque, assim, é assim que eu crio e é assim que eu vou continuar criando. E não é porque agora tô só eu e ela que eu vou começar a mudar isso, eu ainda acredito nisso, sabe?
É que você não só está, você e ela só, mas você também está muito perto da casa dos seus pais, né? Então, meio que você volta pra condição de filha, assim, né? Mais perto, né?
A gente podia fazer um discurso sobre isso, mas não é o assunto do dia.
Mas eu digo assim, que o fato de você estar aí, às vezes, tacitamente, meio que autoriza uma entrada maior, né? Na sua criação,
sim.
Né? Porque você tá precisando de ajuda, porque você tá sozinha, porque você é... Porque não é nem por mal, né? Mas é uma coisa muito difícil de se lidar, né? Estabelecer esses limites.
Outro dia veio me dizer da preocupação do meu pai de ele ser a única figura masculina na vida da Elis. Como se a terra tivesse aberto e comido ele, né? E assim, que isso significa, sabe?
Ele foi a figura masculina sua e da sua
tanto
irmã, afinal
faz.
De contas, na verdade, também.
Pois é, não vou ter mais comentários sobre isso. Mas, assim, e aí umas duas vezes a minha mãe falou assim pra eles, faz isso ou você vai levar um tapa na bunda. E eu tive que dizer assim, não, ela não vai. Mas às vezes, não, ela não vai. Eu não vou bater nela e você não está autorizada a bater nela. Ela ainda é minha filha, quem escolhe o jeito de educar ela sou eu. E ela não vai apanhar na bunda. Quem falou pra você que ela pode apanhar na bunda? Não faz o menor sentido. Aí minha mãe fica com cara de bunda, sabe? Mas, cara, não dá.
Não é como se fosse uma novidade, né? Claro.
Sim, como se eu nunca tivesse explicado por quê, sabe?
Eu acho que tem muito dessa coisa de proteção deles mesmo, né? Dos pais da gente que querem que a gente tenha sucesso, que querem que a gente esteja bem, né? E acho que se preocupam de certa forma. Eu vejo isso assim, né? Eu tenho essa postura de tentar sempre enxergar as ações das outras pessoas como se a pessoa tivesse sempre com a melhor das intenções. Eu não vou supor que a pessoa tá querendo ferrar minha vida ou que a pessoa tá querendo fazer aquilo por maldade, entendeu? Eu tenho que supor que aquilo tá vindo de um lugar bom. Talvez não seja a melhor escolha no momento, né? Mas ela tá tentando fazer uma coisa, né? Enfim, ela tá procurando alguma coisa boa ali. Então, assim, acontece comigo, não é tão extremo assim. Por exemplo, ninguém nunca sugeriu bater nele. Mas aconteceu já de, por exemplo, ter essas crises. Agora bem menos, que ele tá maior, mas quando ele tava na idade da Elisa, assim, ele aconteceu de, tipo, em festa, em reunião de família e tal, ele ter essas situações. E o que a gente sempre faz é levar ele para um lugar mais calmo, tipo, para um quarto, né? Ou, enfim, sair da casa e conversar, falar, olha, não é assim, né? Vamos ver o que está acontecendo, por que você está agindo assim. E eu uso aquela ameaça, entre aspas, que é, se a gente não conseguir ficar aqui e isso gerar estresse para todo mundo, a gente vai embora. E não é uma punição no sentido assim, né, a gente vai embora, vou te levar embora. É mais assim, eu quero ficar aqui se for pra gente se divertir. Se for pra gente ficar se estressando, eu prefiro ir pra casa. Normalmente isso resolve com ele, né? E as outras pessoas eu não tenho que me justificar tanto, né? Porque não tô assim naquela coisa direta. Então, todo mundo vê que a gente saiu, conversou com ele e tal, voltou, tá tudo certo. Mas realmente, assim, é uma coisa que a gente fica o tempo todo... Eu sou uma que fica o tempo todo olhando assim, o que as pessoas estão achando de mim, né? Então, cada vez que acontece uma coisa dessa, eu fico assim, será que estão achando isso? Será que estão achando aquilo? Então, o que tem facilitado para mim é realmente ter mais contato com outras pessoas com filhos e que criem os filhos do mesmo jeito que eu. Mas, né, não é fácil encontrar essa rede de apoio, assim, né? Que não precisa nem ser uma rede de apoio super íntima. Mas só de, por exemplo, na pracinha eu encontrar várias pessoas que têm o mesmo estilo de criação que a gente já se sente assim mais tranquilo, né? A gente vê uma situação acontecendo ali com a outra criança, vê que a mãe reagiu do mesmo jeito, aí você fala assim, nossa, eu não tô louca, né? O jeito que eu faço não tá tão diferente do que ela.
Não vai vir nenhum adulto intimidar meu filho.
É, exatamente, ali tá... Não, e assim, tá todo mundo... Eu me sinto validada quando eu vejo outra pessoa agindo do mesmo jeito que eu agiria, né? Então, tipo, ela também faz assim, então alguma coisa tem aí, né? Não tô tão errada.
Ai, gente, aqui eu escutando vocês, a minha situação é um pouco diferente, assim. Eu arrisco dizer que eu devo ser o adulto mais autoritário da vida da Laís. Gente, tô falando isso num podcast escutado por muitas pessoas, meu Deus. Mas assim, não porque eu sou uma pessoa extremamente controladora na vida, não com ela, na vida. Eu sou uma pessoa do controle, da rotina. Então, isso para mim é uma coisa que é importante, assim, uma necessidade quase. E é inevitável que isso respingue na minha relação com ela, né? Que eu tenha uma relação um pouco mais estruturada, uma rotina, né? E isso às vezes aparece nas relações. E, por exemplo, em comparação com o Léo, e também porque eu fico mais tempo com ela no cotidiano, em termos das atividades que têm que ser feitas no dia a dia, sou eu, né? Muito mais, assim, na divisão aqui de tarefas. Então, naturalmente também, a minha paciência, muitas vezes, ela né? Em algum momento ela não está disponível, enquanto a do Léo ainda está no auge lá, bonitona, né? Então, em casa, a gente tem um pouco esse descompasso, sabe, Jade? Que a mamãe briga, a mamãe que, sabe, assim... Tanto que, às vezes...
Exato. A chata aí, do rolê.
E, às vezes, eu falo alguma... E agora, ela está muito, assim, no esquema de questionar as regras, assim. De testar as diferenças das definições de regras entre os adultos que cuidam dela. Assim, escancaradamente, ela está fazendo isso. Então, eu falo... Mamãe, eu posso... eu vou fazer tal coisa, tá? Filha, vamos primeiro assim, 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 porque tem tal coisa, sei lá, não consigo pensar em nenhum exemplo agora. Filha, acho, vamos fazer um pouquinho diferente, que tal a gente fazer isso depois dessa outra atividade aqui, porque aí fica melhor pra gente se organizar. Não, fala, não, filha, vai, por favor. E aí já começa claro, né? Quando eu falo vai, por favor, é mamãe, tá pedindo. Vou pedir pro meu pai. Papai!
Ai, meu
aí, quando nós temos os dois juntos, eu falo assim, papai, eu falei tal coisa. Aí ele nunca me contradiz, entende? Assim. Mas às vezes ela vai escondida, né? Aí, coitado, não tem como saber, né? Aí, assim, nos meus pais... meus pais também, eles são muito acolhedores, muito disponíveis. Mas, assim, quando o negócio aperta, quando... Porque normalmente quando a Laís vai pra lá, eu também tô lá. Difícil ela ficar sozinha lá. É mais raro. Então, normalmente eu tô lá. Então, quando o negócio aperta, a mamãe é que entra, né? Mesmo que o Léo também esteja, sou eu que tô lá. Então, eu sou a pessoa que fica na frente. E eles super gostam, assim, né? Eu acho que eles têm uma visão de que eu gerencio. Bem, eu acho que a palavra limite, eu acho que não falta na visão deles, sabe? Assim, porque eu consigo fazer essa contenção. A minha mãe, às vezes, ela é permissiva por não aguentar o choro. Então, a Laís começa com um negócio, assim, né? De um... Um caprichinho, uma coisinha, né, dela, assim, ah, eu quero tal coisa, trago o prato, trago uma coisa assim que eu já, por exemplo, não deixaria de repente em casa, porque onera a pessoa que tá cuidando, sei lá, uma coisa assim, sabe, a pessoa tá cansada, ela pediu pra trocar, sei lá, quer tomar nesse ou naquele copo? Nesse. Tem certeza? Quero nesse. Aí você põe o suco nesse. Agora eu quero aquele. Isso é uma coisa que me tira do sério, assim, sabe? Uhum. E ela fazia muito isso. Aí eu comecei a contar, falei, você pediu nesse, na próxima vez você pede naquele, porque a vovó não vai trocar e lavar três copos pra você, né? Até pra ela ter um pouco dessa noção de que o outro que tá servindo ela também, né, tem um lugar, né? Mas enfim, aí eu acho que... Aí, às vezes, a minha mãe cede, porque ela não aguenta. Porque aí, se às vezes ela não cede, aí tem aquela explosão emocional, né? E aí ela se desestrutura, ela não dá conta. Então, se eu não tô lá, eventualmente ela é mais permissiva. Os meus sogros, meu sogro e minha sogra, eles são completamente dados. Eles não põem nenhum tipo de limite. Nada. Assim, tudo que ela quer, do jeito que ela quer.
Não... É vovô, né?
Não, e aí, nossa, esses dias aconteceu uma situação na casa da minha sogra que foi assim. Então, pra eles, eu também sou a chata, entendeu? Então, às vezes, aconteceu uma situação assim na minha sogra, semana retrasada, sei lá. Na hora do almoço, a minha sogra serviu o pratinho da Laís lá, ela tava fazendo almoço, serviu. Aí botou na mesa, aí ela falou, eu queria aquele pratinho de neném. Sei lá o que que ela queria, um pratinho com divisória, de neném mesmo. Eu não quero esse prato, eu quero outro. Eu tava servida a comida. Antes que eu fizesse qualquer coisa, minha sogra falou, tá, tudo bem, vovó pega, vovó troca. Ela trocou. Aí pronto, aí na hora de noite, a gente jantou. Aí ela, eu quero melancia, tá bom. Você quer melancia? Quero. Aí ela veio, ela trouxe o pratinho com melancia. Não! E ela já fala assim com os meus sogros, sabe? Eles podem estar conversando tranquilo aqui comigo, brincando. Quando eles entram em casa, ela começa... Não, não quero assim. Só fala assim, desse jeito, gritando, sabe? Chorando. Aí ela botou a melancia, colocou na mesa, ela pegou o garfinho e falou... Isso assim, às 8 da noite. Falei, filha, a vovó não vai trocar o prato. Você não pediu antes, você sabia que ia servir melancia. Então, você não vai trocar o prato. Eu quero outro prato. Eu falei, não vai. Aí entra essa parte que eu falo que eu sou adulto mais autoritário. Filha, você não... Eu não tava gritando. Filha, você não vai trocar o prato. Mamãe não vai permitir que você troque o prato. Não é legal você trocar o prato. Lá, 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 lá. Depois o Léo falou assim, eu não teria comprado essa batalha que você comprou. Eu pensei comigo, tá, ok. Eu achei importante. Mas nisso, assim, a minha sogra já tava segurando o prato na mão lá dentro da cozinha, sabe? Pra vir. Aí a Laís chorando. Eu falei, filha, não vai trocar...
Você não está cuidando de mim quando você fala desse jeito, mamãe.
Aí eu soltei aquela, eu tô cuidando de você sim, porque também é meu trabalho ensinar pra você que você não pode fazer com essas pessoas, meu Deus. E aí, ela veio com o prato, a sogra. Não, mas o prato tá. Eu falei, Judite, não vai trocar o prato. Não vai trocar. Pronto, desse momento não vai ser assim, vai acontecer. Ah, aí a minha sogra voltou pra cozinha, tem uma janelinha. Aí ela diz:
então, eu quero que a vovó me dê.
Falei, filha, a vovó está ocupada, ela tá lavando louça, fazendo comida, aqui tá sentada a mamãe, o papai e o vovô. Se você não quer comer com sua mãozinha, eu posso te dar o papai ou o vovô.
Não, eu quero que a vovó vê a minha carinha.
Meu Deus!
Assim, ó, Aline, essa conversa poderia ter acontecido exatamente ipsis literis na casa da minha mãe, entendeu? E minha mãe e meu pai são exatamente iguais. Eles fazem tudo que o Henrique quer. Tudo!
Não, ela ainda soltou assim. Eu falei, não, falei, não, olha, a gente não pode, você não pode fazer tudo assim que ela pede. Por isso que ela fala gritando com você o tempo inteiro, porque você, né, só ela soltar uma lágrima que
exatamente.
Você tá vindo. Ah, a casa da vovó custa vir na casa. Eu falei, como assim custa? Ela tá aqui toda semana, pelo menos duas vezes na semana ela tá aqui. Ela custa vir na casa da vovó. E aí ela teve essa conversa comigo. Ela falou, eu falei assim, filha... A mamãe disse, a mamãe ficou brava com você, não foi só por causa do prato, a mãe ficou brava, chateada, porque você passou o dia inteiro, tudo que a mamãe falava, você falava, vou falar com a vovó, 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 vou pedir pra minha avó. Falou, quando a mamãe estiver perto de você, quem decide aqui com você é a mamãe e o papai. E ela, mesmo na casa da vovó?
Tipo assim, o meu santuário?
Mesmo aqui, falei, se a mamãe e papai não estiverem aqui, aí você vai perguntar pra vovó, mas se a mamãe e papai estiverem aqui...
Mas é isso que é difícil, porque tipo, que nem aqui, a casa da vovó é todo dia, né? Se eu deixo isso acontecer, tipo, acontece todo dia.
E comigo também é parecido, que a gente vai todo final de semana, praticamente, a gente vai pra casa dos meus pais e passa o dia lá, né? E o Henrique brinca, enfim, fica lá, a gente almoça, janta, né? Normalmente, prepara alguma coisa lá. Então, ele fica... Acaba que ele passa muito tempo com eles, né? E antes era mais, porque antes eu... Quando eu trabalhava... Porque normalmente eu dava aula só à tarde e à noite. E aí, de manhã, eu ficava com ele em casa, que a escolinha dele era tarde, né? Então, quando tinha, assim, uma reunião, alguma coisa fora de horário de manhã, eu deixava ele na casa da minha mãe. Então, teve semestre, quando ele era menor, que ele tinha uns 2 anos, assim, que ele ficava 3, 4 dias na semana, passava a manhã na casa da minha mãe. Então... era muito frequente a convivência, né? E daí, se a gente vai deixar tudo que eles fazem, a criança, enfim, degringola totalmente, né? E aí, agora não. Agora a gente vai mais só no final de semana. Mas ainda é muito, né? Então, ainda tem que colocar... Assim, a minha mãe, ela respeita bastante as coisas mais importantes, assim, a questão da comida, a questão do, né, os horários, não pode ficar na televisão X horas, tal, blá, blá, isso ela respeita bastante. A coisa que o meu pai faz todas as vontades dele nas brincadeiras, é sempre a coisa que ele quer, entendeu? Meu pai se joga no chão, ele faz cavalinho no meu pai, aquelas coisas assim, né, coisa de criança. Mas aí eu lembrei de uma história que a vizinha aqui, né, essa que é a mãe da melhor amiga do Henrique, ela contando que os pais dela moram no interior, e aí ela conta que ela combina com a mãe dela com antecedência, assim, ela vai vir aqui e vai pedir doce. Aí eu vou falar assim, não pode, porque não pode comer doce, não pode comer açúcar, porque não sei o quê. Aí tu vai falar assim, não, mas é a casa da vovó, na casa da vovó pode. Então elas combinam com antecedência, entendeu? Que tipo, a mãe, ela vai continuar fazendo aquela parada da mãe durona, e a vó vai fazer.
O papel de vó, justíssimo.
Entendeu? É um teatro, né, gente? Mas é isso, a gente tem que manter também, porque às vezes é isso, às vezes essas brigas que a gente compra, nem é... uma coisa tão importante assim, mas a gente tem que manter uma certa coerência em determinadas decisões,
nossa,
né? E nesses limites que a gente dá, mas é exatamente isso, Aline. Eu acho que quando tu falou assim, eu achei que tu ia contar uma história muito... Cara, essa história podia tranquilamente ter acontecido com a gente, com o Henrique, igual, assim, idêntica.
É que eu achei muito bonitinho ela falando, chorando, com lágrimas no... Eu
quero que a vovó veja a minha carinha.
De onde tira, tipo, né, assim, gente?
Que ela veja que eu estou sofrendo, né?
Que ela veja que eu estou sofrendo, porque ela vai trazer o meu prato.
Ai, meu Deus. Mas e aí, assim, cansada a gente fica mesmo, não tem jeito. O que vocês fazem para conseguir sair desse redemoinho, assim? Preciso de dicas.
Olha, eu particularmente, todos os dias que eu deixo o Henrique na escola é uma vitória, assim. Eu saio, tipo, eu deixo ele na escola e eu sento no carro e fico 5 minutos, assim,
Silêncio!
Então, eu pego esses... Eu tento pegar esses pequenos momentos, assim, e acho que, no meu caso, eu não posso reclamar, né? Eu tenho uma rede de apoio que me ajuda bastante, participa bastante da vida do Henrique. E aí a questão, a grande questão é essa, né? Tem coisas que eu abro mão para poder usufruir dessa rede de apoio. Então, acho que essa é a consciência que eu aprendi depois de um tempo, né? No início, eu ficava muito estressada com essas coisas, por exemplo, da permissividade dos meus pais, né? De, porque a comida não tá sendo perfeita, porque tá muito na televisão, porque a brincadeira não é essa que eu queria que ele estivesse brincando, aquelas coisas, né? Então, eu aprendi a abrir mão um pouco disso pra poder deixar ele um pouco lá no final de semana, às vezes. Eu deixo ele, tipo, ontem a gente fez isso. Ontem eu precisava muito trabalhar, porque eu vou para um congresso em julho, eu preciso terminar meu trabalho e tal. Então, a gente almoçou junto, deixei o Henrique lá na casa deles, e eu e o Rodrigo voltamos para casa, fiquei trabalhando a tarde toda, sabendo que lá ele ia estar, minha mãe fica mandando foto no WhatsApp, aí ele assistindo filme no sofá, comendo pipoca, comendo doce, comendo bala, comendo pirulito, entendeu? Mas assim, cara, eu preciso desse momento. Uhum. Eu preciso do momento comigo mesma, tranquila, sozinha, e não vai matar, entendeu? Um dia que ele vai lá, então... eu tento aproveitar desses momentos, assim, aproveitar da rede de apoio, seja ela escola, pai, mãe, marido, companheira, enfim, né, esposa, quem for, porque esse é o momento que a gente pode respirar naqueles pequenos momentos. E juntando com o episódio anterior do autocuidado, né, acho que o autocuidado é o que recarrega a gente, né. Depois daquele episódio, eu até vou dizer que eu tô tentando prestar atenção mais nisso e realmente sinto que tá fazendo diferença. Então, minha dica é essa.
Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que minha primeira estratégia é contar com a rede de apoio, né? E aí, que bom, um privilégio ter, né? Então, assim, também uma vez na semana, pelo menos, a Laís sai da escola com a minha sogra e só volta pra dormir, entendeu? E aí, às vezes eu uso esse dia pra trabalhar, mas enfim, de toda forma é meu dia, entende? Então, é um dia ansiado, assim, mesmo que seja só pra botar meu trabalho em dia e fazer minhas coisas.
Sem ser interrompida?
Sim.
Exato.
Ouvir o próprio pensamento até a conclusão.
Isso. Às vezes, depois que ela dorme, enquanto eu estou escovando os dentes, fazendo as coisas, eu ponho um podcast, alguma coisa para me informar, isso me ajuda também. Eu fiz agora recentemente mesmo, acabou semana passada, lá no meu trabalho, uma colega deu uma instrutoria interna, assim, informal, sobre mindfulness e CNV.
Que legal.
E aí... Eu não tô aplicando nada, assim, muito certinho, não. Mas uma das coisas que eu estou tentando me acostumar a fazer é pelo menos 5 minutinhos de meditação antes de dormir. Muitas vezes eu durmo no meio dela, mas enfim, eu estou tentando fazer esse
momento.
Eu baixei um aplicativozinho que tem umas meditações, assim, guiadas e tal. E aí eu boto antes de dormir, tenho essas semanas aí tentado também. Essa coisa da conexão com a respiração, sabe? De se colocar presente. Isso tem... Acho que tem um potencial. Assim, tá muito novo na minha vida, mas acho que tem um potencial. E é isso, né?
Não, a meditação pra mim tá sendo muito importante mesmo, assim. Em vários sentidos. O primeiro é que tem sido esse momento de parar, sabe? Eu entrei numas que... As coisas se sobrepunham na minha vida, as questões iam vindo e chegou num momento que era uma bagunça tão grande que eu não conseguia resolver nada, porque tava tudo encavalado, tava tudo encavalado e eu não conseguia saber o que olhar primeiro, né?
Uhum.
E a meditação tá sendo importante pra isso, porque parece que aquele momento em que você tira tudo da frente, vê o espaço em branco e aí você começa a colocar as coisas de volta, sabe? E isso tem sido importante. Tem sido isso de dormir junto, porque eu tenho feito esse processo de fazer isso junto com a Elis. E tá sendo bom porque isso tá fazendo com que ela durma mais rápido.
E... É mesmo?
É, então. Ela pede, ela foi pro Hélio esse final de semana, aí o Hélio me mandou mensagem sábado à noite, assim, qual que é a meditação da florzinha roxa, que é o aplicativo que eu uso. Porque ela só quer dormir se for com a meditação e tem que ser da florzinha roxa.
E ela fica quietinha ouvindo?
É, que nem hoje, como eu falei pra ela que eu ia gravar, eu falei, ó, filha, eu preciso que você durma porque eu vou gravar. Aí ela já fica assim, ah, não, mamãe, mas você vai gravar aqui do meu lado? Eu, claro que não, né, Elisa, eu vou ficar falando, você vai acordar. Fica aqui do meu lado, não sei o que. Aí ela começou a enrolar. Aí eu falei, não, filha, eu preciso que você durma. Então ela deu, tanto que a gente teve, depois de 5 minutos de meditação, começar de novo, porque ela levantou e começou, eu quero o Olaf, que é o boneco de neve, né? Eu quero o Olaf, eu quero o Olaf. Eu falei, vou você levantar e pegar o Olaf, mas a gente vai fazer a meditação do começo de novo e eu quero você quietinha. E aí, sem brincadeira, acho que na terceira vez que a mulher manda respirar fundo, ela já foi. Foi uma descoberta, assim, que se tivesse me falado isso antes, eu tinha começado de bebê. Perdendo muito menos tempo da minha vida. Mas o que acontece é isso, eu durmo junto, né? Por isso que eu falei, se eu sumir, me liga, porque eu durmo junto, normalmente. E eu dormi hoje, é que eu acordei muito rápido, porque é um cansaço muito grande. Mas
não, quando a gente para, né, fecha o olho e vai.
Pois é, mas tá sendo ótimo justamente pra dar essa aliviada, assim, de limpar a mente e dormir mesmo, descansar, porque... Em outros tempos, sem a meditação, na velocidade que anda a minha cabeça, eu não dormia.
Uhum.
Eu ia até 3 horas da manhã até o olho fechar, porque eu não conseguia mais ficar aberto.
Eu.
Mas a cabeça não deixa.
Não cansa, não descansa.
É.
É, eu tenho uns momentos também meus que eu não consigo, que eu consigo não abrir mão também, porque eu tenho rede de apoio, tenho meu Pilates... Né? No dia que ela tá na minha sogra, eu aproveito pra fazer algum exercício. Mas basicamente é isso, assim. Eu não deixo de me sentir cansada.
É.
Eu sinto até vergonha, assim, porque é aquela coisa assim, eu não tenho do que reclamar.
Uhum.
Minha vida, de verdade, não tá faltando nada. Minha filha é saudável, maravilhosa. Tá crescendo lindamente, tá se desenvolvendo muito bem. Eu tenho, né, um esposo que é parceiro, eu tenho... rede de apoio, eu tenho meu trabalho, mas eu tô cansada.
Uhum.
Desculpa, tô cansada.
Pois é, mas eu tenho fé que
tá
também...
tudo bem.
Eu tenho fé que também vai passar.
Vai.
Essa fase.
Vai. E talvez venha outros cansaços, né? Uhum. Eu não sei. Não.
Nossa, já cansar de mandar eles acordarem.
Né?
É.
Cansada dessa criatura que não levanta pra fazer as coisas. Que não fala comigo, eu pergunto as coisas, não me conta.
É, né?
Oh, meu Deus.
Tomara que fique assim falante pra sempre.
É verdade. Mais alguma coisa, meninas?
Acho que é isso.
Acho que é uma mensagem de otimismo, de que a gente tá usando esse momento pra fazer um desabafo coletivo.
Uhum.
E dizer que... Mas que continua... Lembrei daquela na caçapa do lado bom de ser mãe? Que é isso, né? É tudo junto. É bom.
E quando você precisar ter uma mãozinha no seu rosto pra dizer assim, vai ficar tudo bem, mamãe.
É
pra isso que eu tenho filho.
Isso mesmo. Nossa, mas gente, sério, só um comentário. Não precisa cortar não, Samuel, mas assim, ela está numa fase tão carinhosa.
É
um carinho, é um negócio, é um grude, é abraço, é beijo o tempo inteiro e vem. E, nossa, mas é tão gostosinho. Não quero
o
que
Henrique
cresça,
tá
não.
Assim também.
Essa fase não quero que passe não, juro que sim.
O Henrique é assim também.
Vem dar aquele beijo, aquele abraço e fala, mãe, eu amo você. Eles falam assim, eu nem pedi dessa vez.
Ela nem quer me pedir nada depois. Nossa, incrível. Incrível.
Maravilhoso. Gente, obrigada, viu, por ter compartilhado, ter tido paciência de ouvir nossos desabafos até essa hora. São quase 30h. A gente tá só o bagaço, mas felizes de estarmos aqui compartilhando com vocês tudo isso e firmes e fortes de continuarmos com o nosso podcast. Continuaremos.
Ai, não posso falar porque eu tô bocejando.
Boa noite, gente. Beijo, tchau.
Boa noite, beijo.
Boa noite, tchau. Beijo.
Beijo. Tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.